Ficamos agora com as notícias às 6 na tarde informativa da SociaSF com a edição de Suzeta Rodrigues.
O governo chinês diz desconhecer a polémica acerca do futuro da base das Lajes, mas reafirma a disposição de aprofundar as amistosas relações com Portugal, como nos dá conta o jornalista Nuno Martins Neves.
Questionado pela agência Lusa, o gabinete do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês não confirmou nem desmentiu o interesse num interposto comercial, como noticiou esta semana o DN, salientando antes que as relações entre a China e Portugal são amistosas e que os dois países assinalam este ano o 10º aniversário da sua parceria estratégica global. A China quer aprofundar a pragmática cooperação com Portugal em várias áreas e continuar a desenvolver relações bilaterais, acrescentou o mesmo gabinete num comentário escrito de 4 linhas. O acordo luso-chinês de parceria estratégica global, um dos primeiros do género que a China estabeleceu com as nações europeias, foi assinado em dezembro de 2005 em Portugal pelos chefes de governo dos dois países. Em julho passado, no final de uma visita à América Latina, o presidente chinês Xi Jinping efetuou uma escala técnica de cerca de 8 horas na Ilha Terceira, onde se encontrou com o vice-presidente Paulo Portas. 2 anos antes, o então primeiro-ministro Wang Jiabao escalou também a Ilha Terceira.
E a agência Lusa recorda que, naquela altura, um conhecido comentador norte-americano, Gordon Cheng, interpretou a escala de Jiabao como um sinal de que a China estava a lançar um anzol para tomar conta de uma base dos Estados Unidos nos Açores. Entretanto, a responsável política da Embaixada Chinesa em Portugal disse hoje não ter conhecimento sobre o chamado interesse comercial ou militar na base das Lajes. Em declarações à Lusa, Gu, diretora dos Assuntos Políticos da Embaixada da República Popular da China em Lisboa, afirmou que a Embaixada não está a desenvolver qualquer tipo de contato neste sentido, nem discutiu o assunto com o governo regional. Sobre o fato do presidente chinês Xi Jinping ter realizado em julho passado uma escala técnica de cerca de 8 horas na Ilha Terceira, onde encontrou-se com o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, Gu desvalorizou qualquer significado, explicando que o presidente fez uma visita de Estado a países da América Latina, na viagem de volta à China, fez uma escala técnica nos Açores e que não tem nada a ver com algum interesse. As vendas da Ryanair entre o Porto e Ponta Delgada estão a superar as expectativas da companhia aérea de baixo custo. Luís Fernandes Melado, diretor de desenvolvimento de rotas da Ryanair, não fala em números para já, mas está surpreendido.
Especialmente destacar o hecho de que Porto está tendo um comportamento que nos está surpreendendo. Pensamos que Lisboa iba a ser el gran filón y realmente Porto, bueno, pues está teniendo una demanda muy fuerte, lo cual, bueno, pues ya nos pone alerta de cara a estudiar, bueno, pues posibles incrementos en el largo plazo si vemos que se mantiene, aunque realmente ni siquiera hemos empezado a volar y bueno, pues eso nos hace ser optimistas.
Por outro lado, a rota Londres-Ponta Delgada também está a surpreender, tendo em conta que 30% dos lugares já estão preenchidos em abril. Para julho e agosto, há já várias reservas de britânicos.
Si lo comparamos la ruta con Londres, que solo operará los sábados, en comparación también en el contexto de, bueno, pues otras rutas similares durante el verano a otros destinos turísticos, porque aquí sí que vemos un fuerte componente turístico, bueno, pues también tenemos una satisfacción. En torno al 30% de las plazas de abril ya se han vendido, lo cual es algo importante. Y bueno, pues las reservas, sobre todo en los meses de julio y agosto, pues ya están teniendo una respuesta también que va en la línea con los niveles de ventas alcanzados en otros destinos similares, si tenemos en cuenta el perfil de cliente que consideramos que será el típico británico que querrá pasar unas vacaciones, una semana de vacaciones en Azores.
Declarações do diretor de desenvolvimento das rotas da Ryanair esta manhã numa conferência de imprensa. Essa tarde, Luís Fernando Melado está a participar num debate organizado pelo PSD sobre as novas obrigações de serviço público. O Governo Regional vai alterar este ano o valor pago por utente aos lares de idosos da região em função do seu grau de dependência. Um anúncio que foi feito hoje por Andréia Cardoso, Secretária Regional da Solidariedade Social, no final de uma reunião com os representantes da União Regional das Misericórdias e da União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social.
Nessa medida, o Governo Regional encontrou aqui uma diferenciação em função do grau de dependência, associa ao grau de dependência ligeira o valor cliente de 845,48 €, que é no fundo aquele que decorria já da comparticipação estabelecida com as IPSS e misericórdias no final de 2013, e a partir daí o índice moderado, ou seja, a dependência moderada, tem um acréscimo de 5% em relação ao valor base e a dependência grave um acréscimo de 11% em relação também ao base.
Outra alteração passa por uma majoração de 8% do valor contratualizado nos casos em que as instituições tenham até 30 idosos.
Há aqui, no fundo, aqui um complemento no entendimento de que, como há um quadro de pessoal estabelecido para um quadro de pessoal mínimo estabelecido para os lares, mesmo aqueles que têm pequena dimensão, e que o crescimento da despesa com pessoal não é proporcional ao número de idosos que está acolhido. Nessa medida, há, no fundo, uma desvantagem que decorre nos lares de pequena dimensão por estes custos com pessoal, que é compensada por esta via.
Entretanto, a tutela vai recolher contributos das instituições sobre estas alterações até à próxima semana, esperando publicar as tabelas no decorrer do mês de fevereiro, mas o ajustamento vai ser feito com retroativos a 1 de janeiro deste ano. Luís Neto Viveiros, secretário regional da Agricultura, anunciou hoje que está a desenvolver esforços para corrigir as desigualdades existentes entre os agricultores da região, introduzidas em 2011, em questões de fiscalidade e segurança social. Neto Viveiros falava após ser ouvido na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa sobre um monte de proposta de lei do PCP.
São bem-vindas, no sentido de repor aquilo que o Governo também entende ser um aspecto justo para que os agricultores na região exerçam a sua atividade em igualdade de circunstâncias, sejam os mais antigos, ou seja, aqueles que anteriormente a 2011 já estavam instalados, sejam os jovens que também vieram rejuvenescer e virão no futuro rejuvenescer a nossa agricultura, naturalmente melhorar também a sua competitividade, trazer novas ideias, novas práticas e garantir o futuro da nossa região e do setor agrícola da nossa região.
Sobre a proposta do PCP, que institui um regime de apoio à agricultura familiar dos Açores, Neto Viveiros diz que tem mérito, mas precisa de alguns ajustes.
É uma proposta que tem mérito, tem muita atualidade e é também muito pertinente. Necessita, no entanto, em nosso entendimento, de alguns ajustamentos nos conceitos que fazem parte da sua substância, que lá estão definidos, relativamente aos beneficiários dessa proposta.
Refira-se que os partidos presentes na Comissão de Economia do Parlamento dos Açores abstiveram-se na votação da anteproposta de lei do PCP Açores. No desporto, Filipe Gouveia, treinador do Santa Clara, lamentou hoje que o jovem defesa Paulo Henrique tenha sido chamado para integrar a formação de júniores que está a disputar o regional. Filipe Gouveia diz que não tomaria essa decisão se estivesse no clube desde o início da época.
Paulo Henrique é um jogador de seleção, é um jogador que já jogou grande parte de jogos, é um jogador, é uma mais-valia do clube. Todo jogador quer contar com estes jogadores. Agora, se me diz a mim que já estava definida esta situação e eu não vou chegar aqui e não vou mudar nada. Eu já entrei, o comboio já é em andamento. Eu saltei para dentro do comboio.
Rejeitando estar a criticar a opção tomada pelo clube, Filipe Gouveia lembrou que, apesar de tudo, o jogador ainda é júnior.
Se um jogador que é de seleção se pode jogar pela sua equipa, pelos séniores, que é o sonho de qualquer jogador, se vai para os júniores, obviamente que eu acho que e acredito que o Paulo preferia estar nos séniores, mas isso é uma questão lógica. Agora, se eu o que eu transmito ao Paulo, pá, ok, vais para os júniores, mas tens que dar o máximo, que é para depois, quando puderes regressar, regressares bem, porque senão não vais regressar, porque o Paulo é júnior. Treina com a equipa sénior, mas é júnior.
Filipe Gouveia esta tarde em conferência de imprensa e precisamente os júniores do Santa Clara, que estão a realizar a fase concentrada do regional da categoria, que venceu esta tarde o Feial Sport por 3-1 na Cidade da Horta amanhã. Os júniores do Santa Clara vão defrontar o Angrense. Em caso de vitória, sagram-se campeões açorianos do escalão. Também essa tarde foi conhecido o calendário do Nacional de Iniciados. O Santa Clara é que representa os Açores nesta prova. Estão inseridos na Série Sul do apuramento do campeão. Uma prova que começa a 8 de fevereiro e vão defrontar o Portimonense. Nessa Série Sul estão também, para além do Portimonense e do Santa Clara, o Benfica, o Olhanense, o Vitória de Setúbal e o Oeiras.